Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Esporte Além da Emoção, sua revista eletrônica semanal que fala de todas as modalidades esportivas. O Dia Internacional da Mulher já passou, foi quarta-feira, dia 8 de março, mas a luta continua todos os dias pela igualdade de gênero. A ex-árbitra Eveline Almeida sabe bem o que é atuar em uma área dominada pelos homens.
Não foi nada fácil, tive que realmente ultrapassar muitas barreiras, quebrar muito preconceito, chorar muito por injustiça, pelo simples fato de ser mulher.
Enfim, Fortaleza recebeu a noitada do UFC. E o que isso significa para a cidade, para os promotores e para os lutadores? Ilo Santiago Júnior.
Lutadores comemoram o impacto turístico e esportivo do UFC em Fortaleza.
Tóquio 2020 quer ser melhor que o Rio 2016. O colunista Marcelo Romano acompanha os bastidores e as competições olímpicas.
No judô, com 4 pontos, Jéssica Pereira vence o Open da República Tcheca e passa a ser mais um nome forte na categoria de 52 quilos.
Início de temporada com algumas incertezas no automobilismo. O kart e a Fórmula Truck estão entre elas. Conta aí, Roberto Lessa.
Nova polêmica envolvendo a Fórmula Truck. Um duro golpe no automobilismo brasileiro.
No futebol, Uniclinic está se despedindo da Copa do Nordeste. O que temos ainda, Fernando Graziani?
O Campeonato Cearense já tem as suas quartas de final resolvidas, ou seja, tudo marcado já. Além disso, vamos falar das estatísticas da primeira fase do Campeonato Cearense.
A luta das mulheres pelo direito igualitário vem de longe. Desde o final do século XIX, atravessou o século XX e ainda há muito a ser conquistado. São várias histórias de lutas, desde o primeiro movimento até a aprovação de uma resolução para a criação de uma data anual de celebração dos direitos da mulher, assinada por mais de 100 representantes de 17 países em 1910. O dia 8 de março ficou marcado em 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias fizeram um protesto contra as más condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1921, a data foi oficializada como Dia Internacional da Mulher. Em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Em 1975, foi comemorado oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Pensa que acabou? Nada! As mulheres ainda sonham com muitas conquistas, das mais simples às mais complexas. No esporte, um desses sonhos é uma mulher apitar uma partida de futebol com a mesma naturalidade dos homens. Convidamos a ex-árbitra Eveline Almeida para falar sobre a experiência de 13 anos no quadro cearense de arbitragem.
Entrevista.
Eveline Almeida, parabéns pela representatividade junto às árbitras do futebol cearense. Como foi a experiência de transitar em uma modalidade esportiva dominada pelos homens? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Jota Lacerda. Logo quando eu comecei a minha carreira, realmente haviam poucas mulheres na função de árbitro de futebol, seja ela como árbitra central, seja como assistente. O que mais me motivou, na verdade, foi eu ter exemplos da arbitragem dentro da minha casa. Começou pelo meu pai e eu pude acompanhar mais próximo mesmo do Almeida Filho, meu irmão. ao perceber que realmente haviam poucas mulheres, eu sabia que não ia ser fácil, até porque se o quadro é predominantemente masculino, não tinha como a mulher ser inserida em um alto número. E eu pude perceber que na época, quando meu irmão, logo quando ele entrou, inclusive no quadro da CBF, eu pude ver que haviam apenas duas mulheres. Para se ter ideia, quando eu comecei o curso de arbitragem, tinham 65 alunos, dos 65 apenas eu como árbitra, apenas eu como mulher presente na sala de aula. No decorrer do curso é que ainda surgiram mais 4 mulheres que foram concluir o curso junto comigo. Então, você tira aí de 65 homens ter apenas 4 mulheres, realmente é algo a se pensar, em ver que realmente não seria fácil ser inserida naquele meio.
Como é que você avalia a sua passagem? Você atravessou o fogo sem se queimar?
Olha, eu acredito que eu tinha me queimado, mas eu soube muito bem cicatrizar cada queimadura, porque não é fácil exercer essa função. É algo realmente que o futebol, ele é predominantemente masculino. É muito difícil ainda inserir a mulher nesse meio, principalmente quando se trata de um número maior de homens. Mas eu vou te dizer, não foi nada fácil. Tive que realmente ultrapassar muitas barreiras, quebrar muito preconceito, chorar muito por injustiças, pelo simples fato de ser mulher. Mas isso não me desestimulou em nenhum momento. Pelo contrário, tudo isso foi me dando cada vez mais força para seguir em frente, para mostrar que sim, que eu era capaz, não como profissional apenas, mas como pessoa, como ser humano. Eu acho que o ser humano, ele não tem limite, independente do sexo que ele seja. O que vai determinar o limite dele é até onde ele quer ir. É a força de vontade, a coragem, a determinação. E graças a Deus, deu certo. Apesar de ter saído com algumas queimaduras, como você falou agora há pouco, mas todas cicatrizaram e todas elas me fortaleceram para chegar ao quadro internacional da FIFA como eu cheguei. E ter entrado para a história do futebol cearense como a única mulher e a primeira a ter apitado a primeira divisão do campeonato masculino, ter entrado num quadro internacional como o da FIFA e hoje fazer parte do Museu do Futebol. Então tudo valeu a pena.
Você sofreu mais resistências fora do campo de jogo ou dentro do campo de jogo?
Eu sofri muito mais fora do campo de jogo, por incrível que pareça, porque dentro de campo, eu acho que por ser um fato tão inusitado de não se ter mulheres nessa função, os jogadores acabavam respeitando sempre mais. Eu nunca tive um fato de uma tentativa de agressão ou de desrespeito afrontoso pelo fato de ser mulher. Mas fora, realmente, era algo que eu tinha que trabalhar todos os dias. Porque eu tinha que mostrar que eu era capaz, através de um trabalho que eu tinha que exercer todos os dias. Treinar mais do que qualquer outro profissional. Eu tinha que me preparar mais do que qualquer outro profissional para mostrar que eu era capaz de estar ali. Então, o preconceito fora, realmente, foi muito mais forte. Foi o que eu tive que realmente enfrentar mesmo, como se diz por aí, com sangue nos olhos.
O futebol ainda é a modalidade que mais resiste ou que as mulheres estão mais distantes, Eveline Almeida? As outras modalidades, a situação já parece mais resolvida, não?
É, eu acredito que ainda seja muito cultural, né? Apesar de sermos o país do futebol, mas nós somos o país do futebol masculino, porque reconhecido mundialmente o país do futebol feminino hoje é traduzido dos Estados Unidos. Tanto que hoje existe escolinha para meninas a partir de 1 ano de idade, de 2 anos, de 3 anos, nas faculdades, campeonatos internacionais, tudo isso é voltado para a categoria feminina. Mas eu acredito que também há o incentivo, o estímulo. Ainda não é da nossa cultura que a mulher esteja inserida no futebol. Hoje ainda se olha todo para as mulheres que participam do futebol. Acha que ainda é um esporte muito masculinizado, que não existe o encantamento por ser feminino. Mas pelo contrário, eu acredito que isso vai mudar quando houver um incentivo. Que é exatamente o que a FIFA está fazendo a partir de agora. Ela determinou que todos os clubes profissionais, eles têm que ter, por obrigação, um time feminino. Seja eles a participar de competições locais e até internacionais, como Libertadores. Então isso já é um pontapé inicial, porque se não é por vocação, que seja por obrigação. Então hoje, um time profissional, ele vai ter que ter um time feminino. E essa obrigação vai fazer com que apareça cada vez mais investimentos, cada vez mais incentivos e o futebol feminino crescendo, consequentemente a arbitragem feminina começa a ganhar destaque também.
O que você diria às meninas que pensaram em entrar nessa história ou que nem pensam entrar nessa história, mas até têm habilidade para isso, bandeirar ou mesmo apitar, enfim, entrar nesse mundo da arbitragem. O que você diria, Eveline Almeida?
Olha, eu acho que na vida tudo vale a pena quando você tenta. Então, assim, eu acho que quem gosta de futebol, quem realmente se identifica com o esporte, quer estar lá presente, mas não se identifica em jogar bola, mas gostaria de aceitar o desafio de ser árbitro de futebol, eu acredito que seja super válido a tentativa. Eu acho que não adianta tentar entrar na arbitragem para se aventurar, para aparecer nos holofotes, para seguir uma carreira, entre aspas, de modelo ou algo do tipo. Não, arbitragem é coisa séria. Precisa realmente ser levado com profissionalismo, com seriedade. Se você ganha um destaque, se você é reconhecido, isso é consequência. Consequência do teu bom trabalho, consequência do teu bom rendimento, do teu desempenho, da tua dedicação. Mas eu acho super válido e gostaria muito que hoje, nosso quadro feminino, eu chegasse para você hoje aqui e dissesse, olha, nós temos hoje 10 árbitras e 15 assistentes. Infelizmente, essa não é a realidade. Mas eu acredito que agora, com o que a FIFA está fazendo, isso vai mudar. Tanto que a partir de agora, desse ano, no segundo semestre, a Federação Cearense de Futebol vai realizar um curso de arbitragem apenas para mulheres. E já há 25 mulheres inscritas. Então, assim, é fantástico. Fantástico. É, hoje, eu não exerço a minha função dentro de campo, mas eu acredito que eu ainda tenho muito a contribuir fora de campo. E eu quero, sim, alguém que venha me substituir no quadro internacional da FIFA. Porque desde quando eu saí do quadro, nenhuma outra sequer finalizou um curso. Então, é algo muito crítico. Eu tenho como objetivo ainda de contribuir e ver realmente a arbitragem feminina cearense se destacando.
Que informação legal você nos traz. Você falou aí em não entrar na arbitragem para virar modelo, isso e aquilo outro, e temos vários casos. Você alguma vez chegou a ser convidada? Isso é prática? Ou existem mesmo algumas desse cenário que até forçaram a barra, Eveline Almeida?
A gente teve realmente alguns destaques, saíram da arbitragem e acabaram ganhando um tipo de mídia nacional, se destacando em um outro segmento, como modelo ou algo do tipo. Isso, no momento, não foi muito propício, porque nós ainda estamos lutando muito para ganhar o nosso espaço. Então, acaba criando um estereótipo de que, ah, ó, tá lá, uma assistente, uma árbitra bonitinha, então vamos começar a direcionar ela para modelo, para participar de programa de televisão, para fazer capa de revista. Mas esse não é a nossa função, isso não é o nosso foco. Por isso que eu falo que a mulher hoje que quer se desafiar e entrar com o mar de futebol, entre focando no seu trabalho. Se você acabar se destacando e for para um programa de televisão ou até participar de programas de rádio como o seu, isso é consequência de um trabalho que você levou a sério. E não por uma simples aventura que você aproveitou aquilo ali como um gancho e um trampolim deu salto e voou para outro tipo de segmento. Não, arbitragem é coisa séria. Eu sempre levei a arbitragem a algo muito sério. Nunca desfoquei. Já recebi, sim, propostas, capa de revista ou coisa do tipo, sim, mas nunca foi o meu foco. Tanto que eu sempre cortei e isso nunca chegou a se estender. Acho que todas as vezes que eu participei de algum programa esportivo foi sempre pela minha função, pelo que eu exercia dentro de campo. Nunca me encantou levar para o segmento da beleza ou algo do tipo, porque realmente não combina com a função que a gente faz. Não combina.
A condição de trabalho no estádio, a gente sabe que alguns estádios são precários. Como é essa condição de trabalho, a relação com os próprios árbitros nos estádios, o transporte, a acomodação, nos hotéis, as viagens, ainda é o cenário ideal para a mulher, Eveline Almeida?
Olha, eu acredito que após a Copa do Mundo, muitos estádios acabaram se reestruturando, sendo reformados, e isso acabou fazendo com que eles se atualizassem quanto à estrutura. Então hoje a gente chega em estádio de futebol que existe dois vestiários, que existe uma acomodação para o quadro feminino e um para o quadro masculino. Mas antes disso, 15 anos atrás, como que a gente fazia? A gente fazia revezamento. Chegava no estádio, tinha que utilizar o vestiário. Então, primeiro vai as meninas, faz a troca de uniforme e depois sai, fica guardando do lado de fora e depois entra a equipe masculina. Era dar um jeitinho. Em relação a viagens, a gente sempre viajou no mesmo tipo de transporte, sempre nunca houve nenhum tipo de problema, até porque a arbitragem, sim, ela já respeita muito, todos nós somos tratados como irmãos, é uma família. E em relação à hospedagem, à acomodação, cada um no seu quarto, como acontece em qualquer tipo de viagem. A gente sempre se tratou com muito respeito, eu sempre encontrei profissionais da arbitragem muito respeitosos.
Eveline Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa, mostrando como essa relação da mulher com o esporte, mais direcionado ao futebol, vocês que atuam nessa área da arbitragem. Parabéns e que sua entrevista aqui sirva de exemplo para outras mulheres que têm vontade, mas às vezes ficam assim, relutantes. Eu acho que você deu um grande incentivo a essas meninas que nos acompanham e boa sorte, hein, Eveline Almeida?
Deus saber. Muito obrigada, Jota Lacerda. Como eu falei, segundo semestre tem um curso sendo iniciado de arbitragem apenas para o quadro feminino. Já temos 25 inscritas. Você que está ouvindo aí, que tem vontade, quer se desafiar, quer conhecer um pouco dos bastidores da arbitragem, como funciona, você se identifica com o futebol, vale muito a pena. Procura a Federação Terense de Futebol, faz a sua inscrição lá, que eu tenho certeza que dessa turma vai sair muita coisa boa. Muitas pérolas serão lapidadas aí e com certeza a gente vai fortalecer ainda mais o nosso quadro de arbitragem feminino do estado do Ceará e quem sabe aí nacionalmente e mundialmente. Eu agradeço a você o convite por participar do programa. Eu espero que vocês mesmo da imprensa sempre acabem incentivando a arbitragem feminina. Isso é muito importante pra gente. Nós ainda somos uma classe muito enfraquecida em relação até tipo de entrevista ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente conta com o apoio de todos, então espero que todos que estão hoje em atividade exerçam um bom trabalho para que elas possam realmente destacar a arbitragem feminina sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Obrigada e um abraço aí para todos.
Eveline Almeida foi árbitra no período de 2000 a 2013, escudo FIFA a partir de 2010. É filha do ex-árbitro Assis Almeida e irmã do ex-árbitro Almeida Filho. Casada, mãe de uma menina de 3 anos. O quadro local de árbitros já contou com outras 3 mulheres, Márcia Mendes, Franci Barros e Deise Toscano. Hoje, conta apenas com 2, Magna Leilani e Carolina Romagnoli. Agora, rápido intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você que está aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena. Um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa.
Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade.
E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas?
Segurança no banco de trás evita acidentes fatais.
Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Esporte, além da emoção.
A Internacional Board resolve inovar no futebol e avança na proposta de usar o assistente de vídeo. A reunião anual da organização, responsável por ditar as regras do futebol, realizada em Wembley, tomou importantes medidas sobre o futuro do esporte. A principal delas foi a continuidade da proposta de usar o assistente de vídeo em competições oficiais. Pensando na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a FIFA liberou os testes em 20 competições a partir deste ano. A decisão é nova, mas a ideia não. Há 50 anos se discute se deve ser usado ou não o vídeo e a FIFA tem sido muito criticada por não usar esta tecnologia.
A propósito.
Afinal, a utilização de recursos como vídeo para tirar dúvidas do árbitro, colocação de auxiliares de linha nas proximidades da grande área e a aplicação do cartão verde para compensar o fair play podem mesmo facilitar o trabalho do árbitro central? Com a palavra, a nossa convidada de hoje, ex-árbitra do quadro cearense, Eveline Almeida.
Eu acredito que hoje nós estejamos passando por momentos de experiência. O que pode ser feito para contribuir para aquele árbitro que encontra-se sozinho no círculo central do campo, dominando uma partida de futebol que existe hoje, cerca de 30 câmeras de todos os ângulos, inclusive aéreas, que faz transmissões para o mundo inteiro e ele só conta com os 2 olhos. A FIFA ainda está buscando algo que possa ajudar. É casar primeiro a forma e depois com o dinamismo, de que forma isso vai impactar no decorrer da partida. No dinamismo do futebol, a gente sabe que o futebol é algo dinâmico, é algo corrido, perde-se o encanto se tiver que ficar parando a cada 2 segundos, 3 segundos. A partida que já é 90 minutos vai se estender para 2, 3 horas. Então, eu acho que hoje nós estamos em fase de testes. Eu acho que todos os artifícios que estão sendo implantados são válidos, como teste, como experiência, como busca de soluções, para até mesmo tirar um pouco dessa responsabilidade de tudo que acontece dentro de campo, ser única e exclusivamente do árbitro. Porque hoje a arbitragem, ela briga não com o conhecimento da regra, mas sim com os vínculos de imagens que são ocorridas no dia seguinte, em posteriores, às vezes até no decorrer mesmo de alguma transmissão, acontece um fato, o árbitro está tendo um ponto de vista, ele está com um ângulo de visão e a câmera já está em outro, e é impossível do árbitro ver, humanamente falando. Então, eu acho muito válido, eu espero que a FIFA continue utilizando de busca de artifícios para poder ajudar o árbitro, e a gente só vai saber se dá certo ou não pensando, mas eu acho super válido.
Atualizando.
Duas notícias repercutiram esta semana entre o noticiário policial e esportivo. Primeiro, o ex-jogador do Fortaleza e Ceará, Francisco Clodoaldo Chagas Ferreira, que ficou famoso como Clodoaldo Matador, foi preso pela polícia do Ipu, terra natal dele, a 257 quilômetros de Fortaleza, por causa de uma dívida de pensão alimentícia em torno de R$50 mil. Com a ajuda de amigos, Clodoaldo fez um acordo e ganhou a liberdade após uma semana de reclusão. Depois, o advogado Lúcio Adolfo anunciou que o goleiro Bruno assinou o contrato com o Boa Esporte de Varginha, clube do interior de Minas Gerais, para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro e a Série B do Brasileirão 2017. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, acusado de assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, sua ex-namorada, e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, Bruninho. No dia 24 de fevereiro deste ano, Bruno deixou a prisão em Minas Gerais por decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Superior Tribunal Federal.
Amadorismo.
A Copa Revelação de categoria de base sub-15 e sub-17 vai movimentar mais de 200 atletas de 14 a 17 anos em Crateús. Estão inscritas equipes de cidades da região e até de Fortaleza. A competição recebe apoio de entidades esportivas locais, empresários e da Secretaria de Cultura e Desportos e Juventude de Crateús. O 45º Campeonato Intermunicipal de Futsal Adulto Masculino segue com as inscrições abertas até o próximo dia 25. Segundo a Federação Cearense, a competição será disputada de abril a setembro. Até agosto, acontecem as zonais da primeira, segunda e terceira fases do campeonato. As categorias de base de futsal têm até o dia 11 de março para a realização de inscrições.
Lutas.
Amanda Nunes, de 28 anos, natural de Pojuca, a 67 quilômetros de Salvador, é a melhor lutadora do MMA. Prevaleceu o favoritismo da baiana para ser eleita a melhor lutadora do ano durante a edição do World MMA Awards, principal prêmio do esporte do mundo. Em 2016, Amanda Nunes venceu as três lutas que disputou, se tornou campeã dos galos do UFC e defendeu o cinturão quando nocauteou Ronda Rousey. Por aqui, os amantes do MMA tiveram uma noitada de sábado pra lá de movimentada. O repórter Ilo Santiago Júnior fala da importância da passagem do UFC pelo octógono de Fortaleza.
O UFC Fortaleza foi mais que uma simples noite de lutas. Ele trouxe visibilidade internacional para a capital cearense. Durante uma semana inteira, jornalistas de outros continentes levaram notícias para mais de 180 países. Os combates tiveram transmissão ao vivo para milhões de pessoas. É o nome de Fortaleza circulando por todos os continentes. Isso é fundamental para uma cidade com plenas vocações turísticas. Sem falar no impacto econômico, com hotéis recebendo fãs para ver o espetáculo. Também foi um grande momento para mostrar a grandeza do Centro de Formação Olímpica, CFO. As edições do UFC utilizam todos os recursos tecnológicos e infraestrutura dos mais modernos ginásios do mundo. E o CFO não ficou atrás em nada. Aliás, a cidade está de parabéns por mais essa conquista. Os próprios lutadores se derretem quando falam da capacidade do Nordeste ter uma cidade apta a receber eventos de grande porte como o UFC. Ouça agora, Jussier Formiga.
Eu lutei em Natal em 2014, então são praticamente 2 anos. Voltar a lutar, o público nordestino é muito bom, a torcida é muito aguerrida, o clima é muito quente. E aqui a gente é muito eufórico.
Bete Correia.
Um feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Eu tô aqui representando vocês, porque é muito difícil ser mulher. A repressão é muito grande, mas a gente tá aqui batalhando. Então, continue guerreiras como vocês são, que vocês vão brilhar. E nenhum homem vive sem uma mulher. A mulher é o brilho dos olhos dos homens. Um beijo, galera.
E Maurício Shogun.
Fiquei muito feliz, achei bem legal. Acho que o carinho dos fãs realmente é uma coisa que motiva muita gente. E aqui em Fortaleza, realmente o povo é muito receptivo. E além disso, eles torcem e são fanáticos pro MMA. Eu acho que você anda na rua aqui, todo mundo quer tirar foto. Então, eu acho que o Brasil todo, eu recebo que tem um carinho assim, né? Mas eu acho que aqui realmente ontem foi bem legal. E eu vi que o povo tava do meu lado mesmo, começou a gritar meu nome. Eu não pude ver a diferença com os outros atletas, mas realmente eu fiquei assim emocionado e feliz pelo carinho dos fãs aqui de Fortaleza.
Vamos aguardar que venham mais eventos para o Ceará, não só de MMA, mas de outros esportes e até de outras áreas. Os Ilo Santiago Júnior para o Esporte Além da Emoção.
Intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Incentivo à alimentação saudável. Da saúde se cuida todos os dias.
Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
A CBA cancela a sexta Copa de Kart das Federações. A competição fazia parte do calendário do Kartismo Nacional de 2016 e já havia sido adiada no início de dezembro do ano passado, sob a alegação de baixo número de inscritos e coincidências de datas com outras competições. Os pilotos que já haviam feito inscrições em suas federações locais poderão buscar o ressarcimento dos valores já depositados. No caso dos competidores que se inscreveram através do site da CBA, a entidade orienta a enviar um e-mail para secretario@cba.org.br e solicitar o reembolso do valor da inscrição, já informando uma conta bancária para o respectivo depósito.
Auto Velocidade.
O calendário da Fórmula Truck para 2017 prevê 10 etapas pelo Brasil, Uruguai e Argentina. A incerteza, no entanto, é bem maior que o planejamento. Repórter Roberto Lessa conta essa história em detalhes.
Foi confirmado na última quinta-feira que um grupo formado por 9 equipes e seus respectivos pilotos que participaram do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck em 2016 não vão mais disputar o certame de 2017. Tudo em virtude de conflito de ideias que vem norteando a categoria nas últimas temporadas, como a falta de diálogo entre a organização e equipes, incerteza de chancela do evento pela CBA, dentre outros problemas. Neuza Navarro Félix, viúva de Aurélio Batista Félix, teve a missão, depois da morte de Aurélio, criador da Fórmula Truck nos anos 1990, de tocar a categoria. No começo, deu tudo certo. A engrenagem estava rodando, estava azeitada e não houve muito problema em se conduzir à categoria até então mais popular do Brasil. Aos poucos, ela foi crescendo ainda mais com corridas na América do Sul. Mas, nos últimos 5 anos, problemas de gestão e relacionamento com as equipes e pilotos fizeram com que a Fórmula Truck fosse cada vez menos atrativa para os pilotos e equipes. Assim, a Associação de Equipes e Pilotos, composta pelas equipes RM Competições, DF Motorsports, RVR Motorsport, Mufatão Racing, Dakar Motors, Fábio Fogaça Motorsport, Original Reis, Lucas Motorsport e Clay Truck Racing, que formam um grid de 20 caminhões com os pilotos Felipe Giafone, Renato Martins, Roberval de Andrade, Leandro Totti, Beto Monteiro, Djalma Fogaça, Adalberto Jardim, Pedro Mufato, Davi Mufato, Débora Rodrigues, André Marques, Fábio Fogaça, José Maria Reis, Leandro Reis, Diogo Pachenque, Regis Boécio, Luiz Lopes, Alex Fabiano e João Maestro, decidiu que não vai mais estar ao lado da Neuza para levar a categoria adiante. Eles, os verdadeiros atores. Toda essa briga entre a organização e esse grupo, além da CBA, acaba por colocar uma pá de cal nesta categoria que é muito querida em todo o Brasil. De acordo com o comunicado enviado à imprensa na última quinta-feira, os pilotos e as equipes lembram que o intuito de manter a saúde financeira de dezenas de profissionais empregados das equipes associadas, além da credibilidade dos proprietários e pilotos dos referidos times, eles vão fazer uma espécie de campeonato paralelo. Ou seja, vão correr em outras pistas, mas este calendário só será anunciado posteriormente. Robério Lessa para o Esporte Além da Emoção.
Conexão Esportiva.
Olimpíada do Rio 2016 serve de modelo em alguns pontos para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Um dos desafios do Rio de Janeiro é evitar que as instalações olímpicas se transformem em elefantes brancos. Está difícil. A ideia de Tóquio é reduzir gastos. O comitê organizador fez revisões no plano original para evitar prejuízos após os jogos. 11 projetos de arenas já foram alterados. Novos locais de competição foram substituídos e as contas foram refeitas. A exemplo do Rio, os japoneses resolveram usar instalações simples e temporárias. O sistema de transporte do Rio também inspirou os japoneses. O ônibus BRT fez a diferença. Tóquio tem quase 14 milhões de habitantes e recebe todos os dias mais 3 milhões de vizinhos e visitantes estrangeiros. Eles prometem surpreender. Os japoneses não pretendem cancelar qualquer programação, como ocorreu no Rio, por causa do calor na Lagoa Rodrigo de Freitas e dos ventos que danificaram instalações no Parque Olímpico e na Marina da Glória. O comitê organizador de Tóquio já espera temperatura média de 30 graus centígrados e, por isso, negocia algumas formas de amenizar o calor, entre elas, névoas artificiais nos locais de competições. O nosso colunista Marcelo Romano acompanha a preparação dos atletas para os Jogos de 2020. Ainda tem premiação por aí, hein, Romano?
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Agora eu vou falar sobre o Prêmio Brasil Olímpico. A tradicional premiação que acontece ao final de cada ano foi adiada do final de 2016 para o dia 29 de março de 2017. Ela irá premiar os melhores de cada modalidade olímpica a partir dos resultados obtidos pelos atletas em 2016. A escolha dos melhores atletas em cada modalidade, assim como os 2 atletas que receberão o troféu Melhor Atleta do Ano, foi realizado por um júri
formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Eu tive a oportunidade de ser um dos eleitores neste ano. Para a premiação de melhor atleta do ano, concorrem no masculino Serginho no vôlei, Isaquias Queiroz da canoagem e Thiago Braz do atletismo. O meu voto foi para Thiago Braz pela inédita conquista da medalha de ouro no salto com vara na Rio 2016, além de ter estabelecido o novo recorde olímpico. No feminino, concorrem Martine Grael Karina Kunze da vela, Poliana Okimoto da maratona aquática e Rafaela Silva do judô. O meu voto foi para Rafaela Silva do judô. O torcedor também poderá votar através da eleição do Atleta da Torcida 2016 no Facebook do Comitê Olímpico Brasileiro. A página é facebook.com/timebrasil e também no site cobe.org.br/pbo. Concorrem ao prêmio de Atleta da Torcida os medalhistas olímpicos Alisson e Bruno, do vôlei de praia, Arthur Nori, da ginástica artística, Diego Hipólito, também da ginástica artística, Isaquias Queiroz, da canoagem, Karina Kunze, Martine Grael, da vela, Poliana Okimoto, da maratona aquática, Rafaela Silva, do judô, Robson Conceição, do boxe, Serginho, do vôlei e Thiago Braz, do atletismo.
Judô.
Mais duas competições importantes do calendário internacional de judô com presença de brasileiros: os Opens da República Tcheca para mulheres e da Polônia para homens. Essas competições não contaram com vários judocas tops do ranking mundial. Foi uma boa oportunidade para o Brasil enviar revelações. O Brasil teve ótimo desempenho no Open de Praga, na República Tcheca, com 2 ouros e 1 prata, terminando em primeiro lugar no quadro de medalhas ao lado da Holanda. Mas vale destacar que o Japão, grande potência da modalidade, não participou. O principal nome do Brasil nessa competição foi Jéssica Pereira, 22 anos, atleta que treina no Instituto Reação, o mesmo que revelou a campeã olímpica Rafaela Silva. Jéssica Pereira venceu as 4 lutas que realizou por Ippon, incluindo a final contra a Bielorrússia Daria Skripnik, bronze no Mundial de 2015 e que esteve na Olimpíada Rio 2016. Com este resultado, Jéssica Pereira subiu da posição de número 133 para a 38ª do ranking mundial dos 52 quilos. Esta categoria tem outras atletas excelentes no Brasil, como Érica Miranda e agora Sara Menezes, que subiu de peso. Mas, com o resultado na República Tcheca, Jéssica Pereira será melhor avaliada e escalada em outras competições. Também em Praga, o outro ouro do Brasil veio com Samantha Soares nos 78 quilos. É a mesma categoria da medalhista olímpica Mayra Aguiar. Ainda na mesma competição, o Brasil teve a prata de Beatriz Souza. Já em Katowice, na Polônia, o Brasil enviou 6 homens judocas e acabou terminando com uma medalha de prata, com o Juan Izquierdo, 23 anos, na categoria acima de 100 quilos. É a mesma categoria de Rafael Silva e Davi Moura. A Polônia foi o destaque lutando em casa, terminando em primeiro no quadro de medalhas com 2 ouros e 2 bronzes. Para maiores informações, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Um abraço, J. Lacerda, e todos os ouvintes do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
O Solar Basquete Cearense enfrentou o Ginásio Panela de Pressão lotado e a força do Bauru não resistiu e perdeu por 6 pontos. 78 a 72, pela 25ª rodada do Novo Basquete Brasil. A vitória deixou o time bauruense consolidado no G4 da competição. O Carcará perdeu a chance de avançar no grupo do play-off, mas se mantém na 11ª posição. O armador Davi Rosseto, com 21 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, voltou a ser o destaque da equipe. O basquete cearense volta a jogar na terça-feira contra o Universo Vitória, no ginásio Cajazeiras, às 19h30 em Salvador. No futebol, o Uniclinic joga pela Copa do Nordeste em Campina Grande, na Paraíba, contra o Campinense. No jogo daqui, o Campinense venceu por 1-0. O Uniclinic não tem mais chance de classificação. Começa a disputa da segunda fase do Campeonato Cearense 2017. Dessa fase, saem os quatro semifinalistas. Ferroviário e Horizonte abrem a rodada às 16 horas no Castelão. Tiradentes e Fortaleza jogam quarta-feira às 21h45 no Castelão. Maranguape e Guarani de Juazeiro jogam sábado às 16 horas no Domingão, em Horizonte. E Uniclinic e Ceará só irão jogar domingo que vem às 16 horas no Castelão. Alguém está levando vantagem aí, Fernando Graziani?
Tudo bom, Jota? Grande abraço para você, para os nossos ouvintes. Olha, é o seguinte, hoje a gente já vai ter Ferroviário e Horizonte. E você me pergunta, e aí, tem favorito? O Horizonte ficou na terceira colocação e o Ferroviário foi o sexto. Isso quer dizer alguma coisa? Não, quer dizer pouca coisa. O Ferroviário fez 13 pontos, o Horizonte fez 15. E o Horizonte ganhou uma condição mais robusta no campeonato depois da chegada do Leandro Campos, né? Que fez um trabalho incrível aí. O Leandro Campos, que já foi técnico do Ceará, foi até campeão cearense pelo Ceará.
2013.
Só que ele era muito retranqueiro. Aí na Série B ele durou pouco tempo, porque ele tinha mania de tirar o Mota, por exemplo, e colocar um zagueiro no intervalo. Ele fazia isso toda vez. Aí o pessoal não aceitou muito bem. E os resultados não estavam vindo. Mas no Horizonte agora ele fez um ótimo trabalho. Inclusive chega encorpado. Agora o Ferroviário é um time que, apesar de não contar mais com o Marcelo Villar, também há méritos do Marcelo Villar. Marcelo Villar, sem nenhuma condição financeira, até menos do que o Horizonte, conseguiu moldar um time, pelo menos.
Rapidamente.
Exatamente. E eu vejo esse confronto entre os mais equilibrados dessas quartas de final. Até porque, se a gente for analisar os confrontos do Fortaleza e do Ceará, não há equilíbrio nenhum. Eles são amplos favoritos. Mas, assim, muito favorito. Não dá nem pra dizer. É tipo 95-5. Por mais que o Ceará tenha empatado com o Uniclinic 2-2 no último jogo, não é parâmetro, de qualquer maneira, e o Fortaleza ter goleado o Itapipoca, e o Fortaleza também perdeu do Tiradentes na primeira fase, perdeu por 2-0. Agora, nenhuma dessas partidas serve como parâmetro. O Fortaleza e o Ceará são muito favoritos. Uhum. Será um vexame estratosférico se o Fortaleza ou o Ceará forem eliminados nas quartas de final do Campeonato Cearense.
Acho até que o Fortaleza enfrenta um adversário mais resistente, que é o Ceará.
Concordo.
O Uniclinic, inclusive, está à busca de jogadores para recompor a equipe, porque Gerson e Guídio estão fora do primeiro jogo, suspensos. Eusébio e ainda um outro ou mais dois jogadores estão deixando o Uniclinic, se transferindo para o futebol paulista. Há essa dificuldade do Uniclinic. O Tiradentes já é um time mais arrumado. O Danilo Augusto, inclusive, deu uma arrumada no sistema defensivo do Tiradentes quando ele chegou por lá.
É, o Danilo Augusto é um bom técnico. Ele sempre faz seus bons trabalhos aí no estadual. Agora, esse Ferroviário Horizonte de hoje, então, é realmente uma situação que eu penso ser muito equilibrada. O jogo é no Castelão, a torcida do Ferroviário vai em bom número. Esse jogo seria muito bom se fosse no PV, mas...
E esse jogo não tem só o olhar da fase seguinte do estadual. Tem o olhar da quarta divisão.
De 2018.
2018.
Porque de 2017 já está definido. A CBF acabou fazendo um calendário para valer por 2 anos o ano passado. E a partir de agora, toda a classificação vai ser para o ano seguinte, começando de agora. Então, muita gente me perguntou, ah, o Ferroviário, se passar pelo Horizonte, ganha vaga na Série D? Ganha, se o Ceará e o Fortaleza passarem nas suas respectivas semifinais, porque eles já estão garantidos em outras divisões, mas só para 2018. Mas mesmo assim, é um grande ganho.
Já vai garantindo a temporada seguinte.
Coisa que o Ferroviário não podia garantir nem de 1 ou 2 meses para frente, né? Então, fundamental essa classificação do Ferroviário aí, se passar pelo Horizonte. O Horizonte que já vem disputando Copa do Brasil já há algum tempo, já vem conseguindo. Inclusive, surpreendeu negativamente, porque o Horizonte sempre tem times bons. E começou o campeonato de uma forma que você não acreditava que estava acontecendo com o Horizonte. Mas aí chegou o Leandro Campos e certamente treinou e aceitou treinar o Horizonte pelo histórico recente do Horizonte em competições.
Correu o risco.
Correu o risco e acabou dando certo. Vamos ver aí o que vai acontecer nesse encontro do terceiro com o sexto. Nos mais jogos, Tiradentes e Fortaleza, não há muito se falar. O jogo é dia 15, ou seja, quarta-feira que vem, e o Fortaleza é amplo favorito. Maranguape e Guarani de Juazeiro tem realmente um equilíbrio grande, porque é o quarto e o quinto colocados, né, se enfrentando. Uhum.
Mas vejo vantagem também do Guarani de Juazeiro.
Tá mais encorpado.
Tá mais arrumado. O Maranguape tem um problema de limitação também de grupo. O Gugu, por exemplo, no último jogo saiu machucado. É um jogador que começa a sofrer com a carga da temporada. Eu vejo uma certa vantagem do Guarani de Juazeiro, cujo treinador, o Washington Luiz, também tem pedido reforços e a diretoria diz que não tem condição.
Exatamente. E por fim, no dia 19, o Ceará não aceitou antecipar. Também acho que não tem necessidade de aceitar, não. Cumpriu as datas, vai jogar contra o Uniclinic dia 19, depois no dia 25, tá na dele. O Givanildo vai ter um tempo enorme para trabalhar com o time aí. Quase uma intertemporada, são duas semanas praticamente de trabalho. Não vai ser por falta de treino.
Ele só não deve contar ainda com os reforços que pediu. Ele já indicou pelo menos 3 reforços. Ele pretende arrumar a equipe do meio para frente. Definir aquela situação do Magno Alves, os companheiros do Magno Alves na frente. Mas esse período vai dar realmente para Givanildo trabalhar a tática do time, né, Graziani? E parece que o Ceará, nesse aspecto aí, levou vantagem sobre os outros.
Sem dúvida. Levou vantagem e agora vai ter mais condição e um calendário mais tranquilo, uma coisa impensável há poucas temporadas atrás. E Jota, só lembrando que a estatística da primeira fase do Campeonato Cearense mostrou então 45 jogos disputados e uma média de gols de 2,76 por partida, uma média muito boa, muito interessante. Quer dizer, se a gente não tem um grande nível técnico aí do Campeonato Cearense, a gente tem atacantes que estão aproveitando as oportunidades e defesas que estão se deixando levar pela situação. 2,76 gols por jogo dá 124 gols no total, em 45 jogos. Uma boa média, pelo menos o torcedor sai com o gosto de ter visto a rede balançar.
É, pelo menos o Givanildo Oliveira, que chegou depois, não tinha conhecimento do regulamento, reclamou de não ter vantagem de saldo de gols nessa fase.
Reclamar, eu também concordo com ele, mas agora não adianta, né? Ele não tem saldo de gols.
Tiraram mesmo a vantagem do saldo de gols.
É até bom você lembrar isso, para o nosso ouvinte ficar também esperto. Mudou totalmente o regulamento. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que o Ceará vença o Uniclinic por 10-0 no primeiro jogo. Uhum. Olha lá, 10-0, legal e tal. Aí, na volta, o Uniclinic vai lá e faz 1-0. É pênalti. Parece surreal, mas é verdade. Foi isso que a Federação Cearense fez, não sozinha, porque os clubes assinaram o regulamento e adoraram o regulamento. Da mesma forma, 2 empates, decisão por pênalti, 1 vitória para cada lado, decisão por pênalti. Só a partir da semifinal e da final é que poderemos ter o terceiro jogo desempate, caso uma equipe não vença os 2 primeiros. Uhum. Nas quartas de final, obrigatoriamente, só 2 jogos e de volta.
Ok, o que mais a gente poderia destacar dessa fase do campeonato, Graziani? Foi uma fase boa, é uma fase que nos dá alguma perspectiva, embora Ceará e Fortaleza não tivessem aproveitado, porque desmancharam os seus planejamentos apenas com 1 mês de trabalho. O Fortaleza mandou embora o treinador, o Ceará também, e o Fortaleza ainda foi além. Tirou o diretor de futebol, que é o seu vice-diretor, Enio Mourão, e mandou embora o César Sampaio, que era o gerente de futebol. Quer dizer, para Ceará e Fortaleza, essa primeira fase serviram de trôpegas tentativas.
É, na verdade, mostrou, Jota, uma semelhança muito grande dos dois trabalhos. Primeiro, torcidas indignadas, troca de técnicos, futebol pobre. E isso tudo reflete nas arquibancadas. Duas torcidas absolutamente bravas com as suas equipes. Nessa semana tivemos a pichação dos muros do Ceará, tanto o lateral quanto o de entrada. Rapidamente os funcionários do Ceará apagaram, mas há uma insatisfação muito grande por parte da torcida, e com razão. Agora, é preciso entender também um pouquinho as limitações financeiras das duas equipes nas suas respectivas divisões, com as suas respectivas diretorias, mas efetivamente eu sou obrigado a concordar com os torcedores, e concordo não por obrigação, mas porque entendo que eles têm razão. O futebol é muito pobre. E em relação à primeira fase do campeonato estadual, muito se falou do regulamento, mas ele não resolveu o grande problema, que é um número baixo de torcedores por partida. Tivemos rendas pífias no campeonato cearense, como vem acontecendo, médias muito baixas. Do time do interior, Itapipoca foi o que melhor teve média, mas acabou sendo rebaixado. Ceará e Fortaleza levaram muito pouca gente aos estádios.
E os rebaixados, justos na medida?
Absolutamente justo.
O Uniclinic bateu na trave.
Bateu na trave, mas foi mais competente que o Guarani de Sobral, que fez uma campanha lamentável. O Guarani de Sobral fez só 6 pontos, o Itapipoca fez 3, não há o que discutir. Realmente, agora vão ter que disputar a Série B em 2018 e tentar se recuperar.
De qualquer maneira, pode-se dizer, Graziane, que Ceará e Fortaleza são ainda os favoritos, apesar dessa desorganização que andou reinando nessa fase nos dois maiores?
Sem dúvida, muito favoritos. Eu vou ficar muito surpreso se um ou outro não for campeão. Lembrando que desde 1996... que os dois revezam títulos. Nesse período de 96 para cá, 11 títulos do Fortaleza, 10 títulos do Ceará.
Sem falar que Fortaleza e Ceará, se forem à final, com uma equipe do interior, por exemplo, tem a vantagem de jogar em casa.
Exatamente. Sempre vai ter essa vantagem porque fizeram a melhor campanha.
Então, grande sempre é grande, né?
Exatamente.
Não tem jeito. Então, um abraço.
Tchau, até mais.
Último intervalo.
Rádio FM Assembleia. 96,7. Com você no centro das discussões.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Rolou a bola na fase de grupos da 58ª edição da Copa Libertadores da América. O Brasil tem 8 representantes: Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo do Rio, Atlético Paranaense e a estreante Chapecoense. O Santos é o maior detentor de títulos da competição entre os brasileiros. O Santos de Pelé foi bicampeão e o Santos de Neymar ganhou o terceiro título. O Grêmio vem a seguir com 2 títulos. O Grêmio de Renato Gaúcho ganhou 1 título e o Grêmio de Wagner Mancini e Roger Machado ganhou outro. Enquanto Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras conquistaram apenas 1 título. 3 ex-jogadores campeões voltam à competição, agora como treinadores.
História das Copas.
Em 1960, a CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, criou a sua mais importante competição com o nome de Copa dos Campeões da América, para homenagear os principais líderes da independência das nações da América do Sul, a saber, José Artigas, do Uruguai, Simón Bolívar, da Venezuela, José de San Martín, Argentina, Chile e Peru, Dom Pedro I e José Bonifácio de Andrada e Silva, do Brasil, Antônio José de Sucre, Bolívia e Peru, e Bernardo O'Higgins, do Chile. Jogavam apenas os campeões sul-americanos. Em 1965, a competição passou a ser chamada de Copa Libertadores da América, com o número de participantes ampliado e a inclusão do campeão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que reúne os campeões dos 5 continentes. A montadora japonesa Toyota patrocina o torneio com as maiores premiações do planeta. A edição de 2017 tem 32 clubes na disputa em 8 grupos de 4. Apenas o grupo 3 não tem time brasileiro. Lá estão Emelec, do Equador, Independiente Medellín, da Colômbia, Melgar, do Peru e River Plate, da Argentina. Se depender da experiência de terem sido campeões da Libertadores, 3 treinadores podem fazer a diferença: Renato Gaúcho, do Grêmio, Roger Machado, do Atlético Mineiro e Wagner Mancini, da Chapecoense. Vamos falar por ordem numérica. Grupo 1, Atlético Nacional da Colômbia, Barcelona do Equador, Estudiantes da Argentina e Botafogo do Rio.
O treinador Jair Ventura, carioca de 38 anos, revelação de 2016, é estreante na disputa. O Botafogo tem 5 edições da Libertadores e só chegou à terceira colocação em 1973 e 73. Grupo 2, Independiente Santa Fé da Colômbia, Sporting Cristal do Peru, The Strongest da Bolívia e Santos. O paulista de Araraquara, Dorival Júnior, de 54 anos, é o treinador do Santos, com experiência em Libertadores. O Peixe tem 13 edições e conquistou 3 títulos, 1962, 63, com Pelé e 2011, com Neymar. Não encontramos narração de 1962. Vale a pena ouvir a dublagem do lance pelo locutor José Silvério.
E agora é a vez de Coutinho, tomou lado esquerdo do campo, recolheu Coutinho pra cima do primeiro, tocou no comando pra Pelé, contra Orlando, tintou, limpou, bateu, é gol! Gol! Do Santos! É dele! É de Pelé! Como sempre, a marca registrada, Santos 2, Boca 1. O Santos é bicampeão da Taça Libertadores da América.
Grupo 3, 100 brasileiros lá estão: Emelec, Independiente Medellín, Melgar e River Plate. Grupo 4, com 2 brasileiros lá estão: São Lorenzo da Argentina, o time do Papa Francisco, Universidade Católica do Chile, Atlético do Paraná e Flamengo. Os paranaenses têm 5 edições e conquistaram um segundo lugar em 2005. O carioca Paulo Altuori, 60 anos, já disputou um título comandando o Cruzeiro e perdeu para o argentino Estudiantes de La Plata. O carioca Zé Ricardo, 45 anos, é outro estreante, comandando o Flamengo, detentor de um título em 13 edições. O Flamengo foi campeão quando estreou na Libertadores, em 1981, com a atuação espetacular de Zico. Na decisão, em 3 jogos, o que se viu foi um duelo entre Zico e Merello, autores dos 6 gols. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2, Cobreloa do Chile 1. No segundo jogo, no Nacional de Santiago, Cobreloa 1-0. Na final, no Centenário de Montevidéu, Flamengo 2-0, ao som de Jorge Cury.
Vai bater o Zico, coloca-se a barreira. Um pouco à frente do pênalti, correu, Zicão atirou e gol!
Grupo 5, Atlético Tucumã da Argentina, Jorge Wilstermann da Bolívia, Peñarol do Uruguai e Palmeiras. O treinador Eduardo Batista, de 47 anos, paulista de Campinas, comanda um time com 17 edições, muita tarimba em Libertadores. Duas vezes terceiro colocado, 1971 e 2001. 3 vezes vice, 1961, 68 e 2000. Um título em 1999, sobre o Deportivo Cali da Colômbia. Grupo 6. Godoy Cruz da Argentina, Libertad do Paraguai, Sport Boys da Bolívia e Atlético Mineiro. São 2 títulos brasileiros. Um do Galo em 2013, sobre o Olímpia do Paraguai. O outro do treinador Roger Machado, de 41 anos, gaúcho de Porto Alegre, campeão da Libertadores de 1995 pelo Grêmio contra o Atlético Nacional. Em 2 jogos, o Grêmio ganhou no Olímpico por 3-1 e empatou em Medellín em 1-1. O cearense Jardel fez um dos 4 gols do Grêmio na voz de
Kleber Grabowska.
Carlos Miguel preparou, limpou, vamos ver o que ele vai fazer. Chutou, a bola passou, entrou em guita, vai marcar, é gol! Jardel! Golaço de Jardel! Reclama do quê? Reclama de impedimento, se a bola veio dele! Jardel estufou a rede!
Grupo 7, Lanús da Argentina, Nacional do Uruguai, Zulia da Venezuela e a estreante Chapecoense. A experiência está no comando do técnico Wagner Mancini, 50 anos, paulista de Ribeirão Preto, que também estava na conquista do Grêmio em 1995. Grupo 8, Deportes Iquique do Chile, Guarani do Paraguai, Zamora da Venezuela e o Grêmio Porto Alegrense, detentor de 2 títulos, só perde para o Santos. Com 17 temporadas, o Grêmio tem no banco o técnico Renato Portaluppi, 54 anos, gaúcho de Guaporé, campeão da Copa Libertadores com a camisa do Grêmio em 1983, sobre o Peñarol. Como no primeiro título, o Grêmio valorizou o mando de campo. No centenário de Montevidéu, foi 1-1. No Olímpico, 2-1 para os gaúchos. Morena marcou os 2 gols do Peñarol. Tita, Caio e César marcaram os gols do título do Grêmio. Na decisão do Mundial Interclubes de 1983 contra o Hamburgo, no Japão, Renato Gaúcho marcou, acreditem, os 2 gols do título.
Atenção para a penetração, encosta acima do Sérgio, ele levanta na boca do gol para a do Messi, a zaga para Renato, para a perna esquerda, para o Zé Vicerão. Gol! O protestinado Renato, aos 3 minutos de partida na prorrogação. Tinha que ser Renato, e agora eu é que afirmo, ninguém mais vai tirar o título de campeão do mundo do Grêmio.
Brasil na Copa Libertadores da América, 8 clubes, 8 títulos, 3 treinadores que já sentiram a emoção de um título de Copa Libertadores da América com a camisa do Grêmio, o Rei de Copas. Renato Gaúcho, Roger Machado e Wagner Mancini já conhecem o caminho.
Até a pé nós iremos, para o que der e que é, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Boa sorte a todos, terminou o programa.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação de Jota Lacerda. Reportagens e comentários de Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições de Reginaldo Souza. Finalização de Nabucodonosor. Direção da jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação de Ronaldo César. Coordenação de comunicação de Adriano Muniz, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigos! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.